שלום לכולם, אנחנו קוראים יחד בתלמוד 10 ספירות.
Olá a todos. Estamos a ler do estudo das 10 ספירות. Vamos elevar uma oração comum e entrar no estudo com o videoclip da Rav. Rav, a tela é o resultado da luz. Da luz que vem até ao aprendiz, de acordo com a aprendizagem que faz para obter a tela. Quando a luz está à nossa volta, em absoluto descanso, influenciar o nosso desejo de receber, e nós, ao querermos organizar esta terceira parte, a tela, que podemos construir apenas através dos reshimó que vêm desde o alto. Do alto, a luz não muda. O desejo muda. No mundo de Ein Sof, existe a tela base, e esta tela é purificada, estilhaçada, e as centelhas estão em nós. E a tela é o que liga o desejo da existência da ausência com a existência, a partir da existência. Não há mais nada na sabedoria da Kabbalah. A tela, o desejo e a luz. Voltamos ao leitor. Estamos então a aprender do estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, observação interna, capítulo 6. Vamos ler o item 2. Título: por que que o segundo olhar foi necessário nos vasos? Item 2. Nestas palavras do Ari, vemos como ele elabora e faz a precisão de que o segundo olhar é necessário nos vasos do Guf, para além do olhar no Rosh. E isto acontece porque eles precisam de ter duas fases de luzes, que são a luz de Akutim e a luz de Ain. E devemos, aparentemente, perguntar por que a expansão de 10 Sefirot de luz refletida de Malchut para baixo, para produzir os 10 Sefirot de Guf, não foi suficiente e foi necessário um segundo olhar. Vamos ver um videoclip, por favor. O que é um olhar? Istaklut. Um olhar é que o ser criado, com o seu desejo de receber através da sua tela, caso contrário, não é um ser criado. É um desejo de receber e uma tela juntos, este ser criado. Estamos a falar da luz de Chokhmah e do desejo de receber. Portanto, uma vez está a olhar na direção da luz de Chokhmah, no pé, e recebe a luz interior dentro, e quando recebe, começa a olhar relacionado até ao tabu. Isto é chamado o primeiro olhar, Istaklut Aleph. E este é o segundo olhar, Istaklut Bet. No primeiro olhar existe o Zivug Daka. Esta é a atitude, o que é que quer? Claro que quer fazer o Zivug. Faz um cálculo para receber a partir dele, que existe um zivug, um vaso, uma luz, uma sefirá. Ele diz que a luz expande até ao Keter. Este partzuf, esta atitude do ser criado para a luz. E quando esta atitude é implementada, é expressa na luz interior dentro do Partzuf. E não existe mais luz interior do que é determinada no primeiro olhar. Está Klut Aleph. É por isso que é uma sefirá, uma ação. Porque houve um zivug da cá. Mas quando o ser criado tem o segundo olhar, está Klut Bet, em que a tela é purificada do tabor para cima, aqui são revelados os níveis na tela. O quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, os chovas. E então existe os nove inferiores, os nove sefirot. E aqui no quarto termina, quando começa a elevar-se, começa a ser o terceiro, a segunda, o primeiro e a raiz. E aqui é o Keta. O vaso não para no primeiro olhar. Temos o segundo olhar, o Guf, o Massaf, os nove inferiores. E a impressão do vaso em cada um dos discernimentos na direção da luz. De todos estes níveis da luz. E o que permanece é um vaso vazio. Um desejo com o Rashimo. E o que são os Rashimo? Os Rashimo dos 10 Sefirot. Rashimo dos 10 Sefirot. E vamos nós continuar para o item número 3, título. No nível de 10 Sefirot emergiram do primeiro olhar, Istaklut Aleph, e no Istaklut Bet, 5 níveis de 5 Zivugim emergiram, um acima do outro. Item 3. Aprendemos do que dissemos anteriormente que os 10 sefirot que emergem uma vez através do zivug da Akaha e cujo nível é igual são vistos como apenas uma sefirá. Isso significa que recebem um nome a partir da sefirá mais elevada desse nível. E, portanto, através do primeiro olhar, que elevou a luz refletida de Malchut para cima, para os 10 sefirot de Rosh, cujo nível é igual, e também, através da sua expansão de Malchut para baixo, os 10 sefirot de Guf emergiram aqui num nível igual.
No
entanto, aqui há ainda apenas uma única sefirá no Rosh e uma sefirá no Guf. Já sabemos que o nível não está completo com menos que 10 sefirot. Por esta razão, o segundo olhar é necessário. Através do segundo olhar, emergem 10 sefirot completos, que são os 5 níveis, Kahaptum, um acima do outro, através dos 5 zivugim da Akaha, que chegam como resultado da purificação da tela. Vamos ver um vídeo curto, Rafa. Quanto mais ele aprende anteriormente acerca do primeiro olhar e do segundo olhar, que constrói o vaso, e a emergência, vemos que se não passarmos por estes estados, mas apenas em potencial e não nos corpos, então não estamos a construir estes discernimentos, não temos os Rashimon. Os Reshimó, as impressões, podem apenas acontecer quando uma pessoa passa do início ao fim através destes estados que não estão em potencial, não estão na mente, não estão numa fantasia, são feitos no corpo. São sentidos e estão ativos da sua parte. Ao passar este estado, a sentir este estado como insuportável e continuar para a frente ainda assim, ter essa impressão completa e passar para o segundo olhar. Porque em pensamentos estão a operar, não estão a avançar, não são benéficos de estado para estado. Isso é o que vemos, como está escrito aqui, que a expansão da luz interior e a sua partida é o que faz o vaso merecedor do seu papel, o que já possui os Reshimó dos 10 Sefirot. E este vaso, com a sua impressão do que é e da luz e em conjunto, pode estar em conjunto por várias razões, a luz circundante, tudo isso constrói o vaso. E isto é do lado da construção do vaso, como vai de estado para estado, de nível para nível, no, em ascensos e descensos. Portanto, contamos ao leitor, estamos a continuar a observação interna e estamos agora no item 4. Título. Relativamente ao revestimento das luzes nos vasos, quanto mais o mais purificado reveste a maior luz. Item 4. Saiba que estes 5 níveis acima que emergiram no guf através do segundo olhar, Istaklut Bet, emergem de baixo para cima. Primeiro emerge Malchut, depois Zerampin, depois Binah, e acima de todos eles, Keter. A razão é que, apesar da doação do mais importante nível, requer o vaso com maior aviúde. Ainda assim, a luz é atraída apenas pelo aviúd, não pode revestir-se ali. E isto acontece porque a luz mais importante reveste-se no vaso mais purificado. Acontece que, apesar da fase 4 do vaso de Malchut atrair a luz mais importante, ou seja, o nível de Keter, ainda assim, a luz de Keter não pode revestir naquele vaso de Malchut da fase 4, mas apenas no vaso de Malchut que está completamente purificado de qualquer aviúde. Ou seja, depois de ter tornado, de se ter tornado purificado como a fase da raiz, e assim com todos eles. Vamos ver o videoclipe de Rav. Rav. Isto é um problema. Esta lei da relação inversa de luz e vasos, que quanto mais aviúde tem o vaso, mais purificado comparativamente com outros vasos. A pessoa trabalha com os desejos são mais purificados, os pensamentos e as confusões, e de repente existe um período, é uma sensação de outros desejos que são descobertos, que são mais purificados, que se percebem melhor, têm mais sensação, mais sensibilidade, e, portanto, não podem esconder a realidade entre estes dois estados, porque são dois tempos diferentes, dois períodos diferentes, lugares diferentes, desejos diferentes, e a pessoa não pode esconder esta conexão. Mas depois de ver e compreender como estes vasos estão organizados juntos nesse nível, e sem cair nos vasos com maior aviúd, e fazer um esforço dali para escrutinar, a partir deles, verdadeiramente, o que precisa de ser escrutinado e causar purificação nos vasos mais purificados, em que ele descobre a luz, este acrescento de luz. Se encontram em vasos com maior aviúd durante o descenso, esta sensação, as confusões, a mente, o coração, a sensação. Uma sensação de pesadez. E especificamente ali, ele está a trabalhar, incorporado com o ambiente, na disseminação, no estudo, e a fazer um esforço para escrutinar algo destes vasos, quando está na escuridão e no trabalho da noite, e através disso, destes vasos, em particular, vão ser vasos mais refinados, que não estão relacionados, mas que estão relacionados com aquele Partzuf, porque a tela está no aviut e no revestimento, mais de um vaso mais purificado. Portanto, continuamos com o leitor, vamos para o item 5, título. Os vasos emergiram um acima do outro, de Malchut para o vaso de Keter. Item 5. Acontece que, apesar de Malchut ter sido purificado da fase 4 para a fase 3, o vaso da fase 4 permaneceu sem luz. O vaso de Malchut, que é apropriado para a luz inferior, significa aquele que é chamado luz de Nefesh, que foi formada a partir daí. Depois que ela foi purificada na fase 3 para a fase 2, e o vaso de Malchut da fase 3 foi deixado sem luzes também, isso formou o vaso de Zerampin, apropriado para a luz de Ruach, que é um nível acima que a luz de Nefesh. Então, quando ela foi purificada da fase 2 para a fase 1, a fase 2 de Malchut foi deixada sem luz também, portanto, formando o vaso de Binah, apropriado para a luz da Neshama. E então, quando ela foi purificada da fase 1 para a fase de Raiz, e a fase 1 de Malchut foi deixada sem luz também, o vaso de Chochma foi formado, apropriado para a luz de Chaya. A fase de raiz de Malchut é apropriada para a luz de Keter, chamada luz de Yehida. Depois destes 5 vasos, Kahav, Zerampin e Malchut, terem sido formados um acima do outro, a luz superior voltou e revestiu-os. Vamos ouvir um videoclipe de Rav. Quando é que temos esta emergência dos vasos? O deleite preenche o vaso, controla o vaso, e nós não vemos o vaso, mas apenas durante o tempo da purificação da tela. Quando a luz emerge do vaso nestas partes e ele descobre os vasos, que na verdade são uma carência, uma necessidade, não é revelada enquanto a luz está ali, mas quando emerge, quando desaparece, O que é que isso significa? O vaso, a tela, a carência, a sensação do prazer e a carência podem ser quando a luz está por si mesma e, portanto, o estado completo é quando a luz está dentro ou fora. Se a luz deprimir o vaso, então em alguma altura o vaso não existe e o ser criado não existe. Se a luz está fora, apesar do ser criado existir e sofrer, é como se estivesse completo, mas quando há uma tela em todos os vasos, através da revelação de todos os vasos, através da purificação, então vem o Zivug da Aka, que preenche os vasos sem necessitar de os purificar mais do que foi feito de baixo para cima. Os Zivugim, que vêm de cima para baixo, os degraus da escada, os mundos, os Zivug, que estão construídos por forma a trazer as luzes e as carências para os vasos, por forma a revelar estas carências. E quando começamos a trabalhar com estas carências, não causamos a purificação dos vasos ao fim, mas sim causamos a conexão entre os vasos ao fim. E porquê? Porque a preparação que existiu antes, de baixo para cima, é a preparação em que todos os vasos, tanta, que saíram todas as letras e da concatenação dos mundos de cima para baixo, precisamos de regular o trabalho. Trabalhar com eles. E no nosso trabalho espiritual, estamos especificamente a acrescentar. E não existe purificação, estamos apenas a acrescentar a grande soma. E nós vamos continuar juntos para o item 6, título. A relação inversa entre a extensão das luzes e o revestimento das luzes nos vasos. Numa extensão, aquele que tem maior aviúta é mais importante, enquanto que no revestimento, o mais purificado é mais importante. Item 6. O Zivug da AKA na tela da fase 4 produz 10 sefirot ao nível de Keter e a luz de Yehidah. Também, quando a parte do aviut da fase 4 é purificada de Malchut, o nível de Keter desaparece dali. No entanto, essa parte da Malchut da fase 4 torna-se apenas o vaso para a luz de Malchut, que é Nefesh. E também, a parte do aviúta da fase 3 no vaso de Malchut produz o nível de Chokhmah na luz de Raya através do Zivug de Aka. Quando a parte do aviúta da fase 3 foi purificada de Malchut, o nível de Chokhmah desaparece. No entanto, essa parte de Malchut da fase 3 tornou-se apenas um vaso para a luz de Zerampin, que é Ruach. É como com a parte de Aviut da fase 2, o vaso para a luz de Neshama, a parte da Aviut da fase 1, o vaso para a luz de Raya, e a sua parte que foi refinada para a fase da raiz e se tornou o vaso para a luz de Yehida. Vamos ver um videoclipe. Rav. A luz é acrescentada na proliferação dos vasos e a proliferação da purificação existe este acrescento dos vasos. Porque é que é a luz de Nefesh? porque em cima existe Ruach, está mais purificada. Não exige mais, obriga-o a atrair a luz, e então vai haver estes dois discernimentos, que são chamados a luz de Ruach. Qual é a diferença, Ruach? Qual é a diferença entre a luz de Ruach e a luz de Nefesh? É o número de discernimentos. O número de discernimentos. E, portanto, a luz de Ruach é mais elevada que a luz de Nefesh. Na espiritualidade, tudo vai de acordo com a quantidade, a qualidade, não há quantidade. É mais preciso, mais clarificado. Os detalhes são mais pequenos e estão impressos ali pela luz. Portanto, voltamos ao leitor. Item 7, título. Os 5 vasos que Rab Tum foram feitos no segundo olhar. Item 7. Portanto, no segundo olhar, Istaklut Bet, realizado durante a purificação da tela, emergiram 5 vasos, feitos um acima do outro. Malchut, Emer primeiro, então Zerampin, e então Binah e Chochmah, e depois Keter. Item 8. O Ari escreveu que através do segundo Istaklut de baixo para cima, que são a luz de Akudim e a luz de Ain, a luz voltou e revestiu o Zad. Os 7 inferiores. Ele deseja dizer que através do segundo olhar, durante a purificação da tela, realiza 4 zivugim de Aka'a, de baixo para cima, e, portanto, produz 10 sefirot para revestir o Zad, ou seja, a luz do Guf do Partzuf, chamada os 7 inferiores, Zain Tartoniot. Vamos ver o videoclipe. A luz expande de cima para baixo, é purificada através do Pitush, e em vasos, e depois a Reshimon, nesta concatenação de cima para baixo, que está dentro de nós. Temos esta cadeia de Reshimot que podemos agora implementar na nossa, no nosso livre-arbítrio. Os Reshimot em si mesmos são como o desejo de receber e a luz, e opostos a eles estão conectados de acordo com a tela, e isto está em nós. Como se estivesse tudo ali. Então, de que é que precisamos? Precisamos, através da nossa livre escolha, compreendemos que temos o desejo e a luz, de cima para baixo, esta é a tela, Massach, que vai unir os dois, conecta-os, purifica-os, estilhaça-os mesmo. Tem conexão entre eles e uma conexão mais final. E esta tela que faz a concatenação traz-nos Reshimot de cada um dos estados, de todos os estados. E o que é que temos aqui? Temos algo muito interessante. Nós precisamos de aproximar cada um dos Reshimot que se encontram em nós, como isto, em livre-arbítrio. Para preencher o livre-arbítrio. E isso é todo o trabalho. E é por isso que isto é tudo feito. E acontece que temos as telas, Massachim. E o que é que falta? Encontrar o lugar de livre-arbítrio, o lugar da escolha em que vamos querer nós mesmos, antes de ser implementado, que nós mesmos vamos querer a cada vez dar no próximo estado, ser equivalentes ao Criador, em doação, em amor, compreendem? Que nós vamos crer em todas estas razões que este é o caminho. Através de quê? Através do grupo. Como podemos, de outra forma, obter este desejo que seja mais em doação e amor? Apenas através do despertar.